Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à edição desta terça-feira. O Paraná em Rede está começando e vamos conferir os assuntos de hoje. Ex-governador Beto Richa é preso pela terceira vez no Paraná, acusado de corrupção. O Tribunal de Contas suspende uma licitação que compraria cintos de guarnição para policiais militares. Governo do Estado apresenta plano de metas que prevê crescimento de 4% ao ano. A oposição questiona. E a Polícia Civil desencadeia uma operação de combate à pedofilia em diversas cidades do Paraná. E ainda, o Brasil é o quarto país onde meninas casam a partir dos 10 anos de idade. Uma nova lei agora proíbe o casamento antes dos 16 anos. E nós vamos explicar os detalhes na entrevista de hoje. Fique sintonizado com a gente, temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
As condições climáticas são favoráveis para pancadas de chuva do centro ao norte do Paraná. Na véspera do início do outono, as temperaturas já começam a cair. Na capital, a máxima não passa de 23, máxima de 25 em Ponta Grossa. 29 em Londrina, Apucarana, Maringá e Umuarama. 25 é a máxima em Campo Mourão e 32 em Foz do Iguaçu. 28 em Francisco Beltrão e Pato Branco, 28 também em União da Vitória. O ex-governador Beto Richa foi preso pela terceira vez na manhã desta terça-feira pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná. Beto Richa é acusado de corrupção em um desdobramento da Operação Quadro Negro. A operação encontrou indícios de desvios de dinheiro na construção de diversas escolas estaduais. A construtora Valor recebeu cerca de 20 milhões de reais por contratos firmados com o Poder Público, mas não entregou as obras. De acordo com o Ministério Público, um setor da própria Secretaria de Educação produzia relatórios fraudulentos sobre as obras nas escolas e informavam que as obras estavam em andamento quando mal haviam saído do papel. O ex-governador Beto Richa já foi preso duas vezes na Operação Lava Jato e ele tem um chamado salvo-conduto que foi dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para que ele não fosse preso novamente no âmbito da Operação Lava Jato. A prisão de hoje é outra. O motivo que o levou para a cadeia, segundo o GAECO, é então a questão da Operação Quadro Negro. O GAECO ainda cumpre mandados de busca e apreensão em imóveis da família Richa em Caiobá, no litoral do Paraná, e em Porto Belo, em Santa Catarina. O plano de metas do governo do estado foi detalhado na Assembleia Legislativa pelo economista Paulo Rabelo de Castro, que foi o autor do projeto. Ele afirmou que o Paraná não está quebrado e projeta um crescimento anual da economia na faixa de 4%, mas parlamentares da oposição questionam os dados.
Quem coordenou o estudo foi o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE e do BNDES. O levantamento técnico prevê que, se o Estado investir 40 bilhões de reais num período de 5 anos, haverá um crescimento anual da economia na faixa de 4% e a geração de 500 mil novos postos de trabalho até 2023. Segundo Paulo Rabelo de Castro, o Paraná não está quebrado. O Estado só precisa economizar neste ano e no próximo para fazer os investimentos necessários.
O Estado do Paraná não está quebrado. O Estado do Paraná está preparado para fazer o maior programa de investimento de todos os tempos, bastando uma pequena economia entre este ano e o próximo, que não resultará em nenhuma perda por conta de pagamentos de salários, muito pelo contrário, um fortalecimento da futura base de receita fiscal do Estado.
Os 40 bilhões de reais previstos estão apoiados em recursos públicos e privados. Do total, 26 bilhões vão vir do Tesouro Estadual. O restante deverá ser aplicado por meio de parcerias público-privadas. De acordo com o governo, este estudo vai integrar o projeto que cria a Lei de Eficiência em Gestão, a LEGE, como afirma o chefe da Casa Civil, Guto Silva.
Uma lei moderna, inovadora, que propõe um marco para que o Estado possa, através de métricas, acompanhar o seu próprio desempenho, para ver se aquele recurso que está sendo gasto com equilíbrio, com eficiência e, sobretudo, se tem gerado resultado para a população do Paraná.
Sobre os números apresentados, o deputado da oposição, Requião Filho, do MDB, disse que tem medo de estudos feitos por técnicos que não conhecem a realidade do Paraná e criticou a iniciativa do governo.
Então eu acho que a gente tinha que estar um pouquinho mais preocupado em realizar do que em anunciar. Eu, mais do que ninguém, gostaria que o Paraná crescesse 6% ao ano. Gostaria de ver investimentos pesadíssimos em educação, infraestrutura e segurança. Gostaria de ver a nossa safra ser escoada por rodovias sem nenhum buraco. Mas isso depende muito da realidade internacional e da realidade nacional do Brasil. Então, números jogados ao vento como boas notícias não podem ser levados a sério.
O anteprojeto que estabelece as diretrizes e as ferramentas de gestão para um planejamento de longo prazo do Estado também já foi apresentado aos deputados e o texto final deve ser protocolado na Assembleia Legislativa na próxima semana. O líder do governo na casa, deputado Hussein Bakri do PSD, garantiu que todos os parlamentares poderão participar do debate.
Algum projeto que nós entendemos que tem esse impacto, nós queremos a participação de todos os deputados, não importa o partido, a corrente.
De Curitiba, repórter David Lira.
O Tribunal de Contas suspendeu uma licitação da Secretaria de Administração e Previdência para a compra de cintos de guarnição para policiais militares. Indícios de irregularidades foram apontados na licitação. O valor da compra seria pelo preço máximo da licitação de R$ 12.322.000. O equipamento em questão é parte do uniforme dos PMs e é usado no transporte de armas e algemas. O Tribunal de Contas levou em consideração um questionamento a pedido da empresa MD Comércio de Materiais de Segurança Limitada, que participou do pregão eletrônico e fez a denúncia. Ela denunciou que a empresa Plural Marketing e Negócios, que venceu a licitação, teria como objeto social a prestação de serviços gráficos, uma atividade diferente do serviço licitado, e que a sede da empresa funcionaria em uma casa residencial e que os sócios teriam relação de parentesco direta com os da empresa Fênix Marketing e Negócio, que teria atuado em conluio com a licitante vencedora, diz a denúncia. A empresa denunciante alegou ter sido desclassificada em razão de vícios encontrados pela comissão de avaliação, que também foi questionada na denúncia, cujos integrantes não seriam técnicos. Diante dos dados, o conselheiro Artagão de Matos Leão, que foi o relator do caso, informou que a continuidade da licitação, da forma como foi estabelecida, poderia gerar um prejuízo de mais de R$ 2 milhões ao cofre do governo. O Estado tem 15 dias para apresentar os documentos solicitados pelo Tribunal de Contas. Em Maringá, os moradores ainda tentam entender o que aconteceu na noite de domingo. O acusado pela morte de um estudante em um pensionato está preso e vai passar por exames psicológicos. A repórter Luciana Penha tem os detalhes para a gente.
Urivaldo José da Silva, de 22 anos, era formado em Química, dava aulas num cursinho em Apucarana e era aluno de mestrado na Universidade Estadual de Maringá. Nesse domingo, ele foi morto a facadas no pensionato onde morava. O crime chocou a cidade. Um jovem, aparentemente em surto, foi o autor das facadas. Ele trancou três estudantes do pensionato na cozinha e começou o ataque. Imagens mostram os estudantes fugindo da casa durante a madrugada. E foi neste momento que a polícia chegou, diz o capitão Alexandre Gomes.
Polícia Militar foi acionada na madrugada para dar atendimento a essa situação e uma pessoa que de pronto informou as características do autor e deu inclusive o paradeiro dessa pessoa que estaria dentro de um pensionato ali ao lado, no endereço. Os policiais, então, de pronto, foram até o endereço. Chegaram lá, constataram que havia vestígios de sangue pelo local e ouviram ameaças contra a equipe policial e contra aqueles que estavam ali ainda, trancados dentro da casa. Eles arrombaram a porta e conseguiram imobilizar esse autor que havia já causado lesão em 3 pessoas ali naquele local. É uma pessoa que não falava coisa com coisa, dizia palavras desconexas, então seguramente agora vai ter que passar por uma abordagem psicológica, psiquiátrica, para se verificar o que realmente pensava ou planejava no momento em que cometeu esse ato.
O socorrista do SAMU, o médico Maurício Lemos, disse em entrevista à Maringá FM que o autor das facadas falava em Deus, em Antigo Testamento, e queria matar outras pessoas.
Ele olhava para mim e dizia: doutor, tem pessoas que vão nascer, viver e morrer. Esse tinha que morrer agora. Está no Antigo Testamento, totalmente com palavras desconexas, porém lúcido e orientado em tempo e espaço. Sabia os horários, sabia onde mora, nome completo, da mãe, nome do pai. Mas com um poder de ideologia assustador, uma evidência de que matar as pessoas seria muito incorreto naquele momento. Ele dizia que se a polícia não chegasse, ele ia matar mais gente.
Os outros 2 estudantes feridos estão em hospitais. Um deles está no HU e deve ter alta em breve. O outro está no Hospital Bom Samaritano. Está internado na CTI, consciente, orientado, sem uso de oxigênio, mas com um dreno no tórax, e relata muita dor na região das facadas. De Maringá, Luciana Penha.
E policiais civis estão desde cedo cumprindo mandados judiciais em uma operação contra a pedofilia. Ao todo, 8 cidades do Paraná vão ser alvo dos mandados de prisão e de busca e apreensão. De acordo com a polícia, serão 11 mandados de busca e apreensão cumpridos em Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Almirante Tamandaré, Palmas, Pato Branco e também em Cambé. Em cada uma dessas cidades vai ser cumprido um mandado de busca e apreensão. Em Londrina, porém, são 4 mandados. Os policiais civis vão verificar a existência de materiais ilegais, como fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Se esse tipo de material for encontrado, também será possível fazer a prisão em flagrante dos detentores deste conteúdo, segundo informou a Polícia Civil. Intervalo no Paraná em Rede. Já já a gente fala sobre a nova lei que proíbe casamento a menores de 16 anos de idade. E quem tem entre 16 e menos de 18 anos só poderá casar com autorização dos pais.
O Paraná em Rede volta já